Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
A paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, que alegria compartilhar com você mais uma vez uma porção da Palavra de Deus e ter o enorme deleite de saber que você está aí, junto com muitos irmãos no Brasil e do mundo, ouvindo a programação da Rádio Trombetas para a glória do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar numa mensagem do livro do Apocalipse, que se encontra no capítulo 3. Vamos ler versículo 14, 15 e 16. Apocalipse, capítulo 3, versículos 14, 15 e 16. Diz a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meu irmão, ouvinte, minha irmã, essas foram palavras do Senhor Jesus para a igreja de Laodiceia, uma das igrejas, das sete igrejas da Ásia. Frio, quente ou morno? Em que situação nós estamos neste momento? O mundo costuma dividir as pessoas segundo a sua classe social, e tal critério leva em conta apenas o lado material e não revela o verdadeiro valor de cada indivíduo. O nosso Deus, o nosso Senhor, ele valoriza o aspecto espiritual, isso, o aspecto do ser humano espiritual, e apresenta na palavra uma outra maneira de classificar as pessoas, independente de sua situação social e financeira. De acordo com 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, e capítulo 3, versículo 3, e Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16, os seres humanos estão enquadrados em três distintas categorias. Veja bem, o homem natural, o homem frio, homem espiritual, homem quente, e o carnal, que é o homem morno. Vamos agora trazer uma mensagem, vamos estratificar a mensagem para o nosso conhecimento, falando desses três aspectos: homem natural, homem espiritual e homem carnal. O natural é aquele que vive sob a perspectiva meramente natural, não conhecendo o poder sobrenatural de Deus pelo fato de ainda não ter recebido Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Em decorrência disso, ele também não compreende as coisas do Espírito de Deus, 1 Coríntios 2,14, pois está em um estado chamado de tempo da ignorância. Não conhece Atos 17,30. Aquele que vive sob a perspectiva natural não tem o consolador que é dado àqueles que lhe obedecem. Atos capítulo 5, versículo 32. Nesse caso, ele é chamado de frio. Frio pelo fato de não sentir o calor do Espírito de Deus em seu coração. Isso me faz lembrar uma passagem que nós encontramos em Jeremias. Jeremias, chamado por Deus, e foi dito a ele que ele passaria por perseguições, iam tentar tirar a vida. Jeremias, num momento muito difícil, disse: olha, eu não quero mais pregar para esse povo rebelde que não quer ouvir a palavra de Deus. Mas na sequência do capítulo 20, ele diz: olha, a palavra de Deus é como um fogo queimando no meu coração e eu não posso deixar de pregar a palavra de salvação. Que coisa linda! A salvação, que é confirmada pelo selo do Espírito Santo de Deus em nós, Efésios, capítulo 1, 13 e 14, traz o fogo, traz a luz. Isaías 62, 1, 2 Coríntios 4, 4 e 1 Pedro 2, 9. E quem não a possui espiritualmente está frio. Se está frio, está apagado. O homem natural também é denominado pela natureza adâmica, ou seja, que vem de Adão, a natureza pecaminosa. Ele está sendo orientado pela sua natureza pecaminosa. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. E ele comete com naturalidade as obras da carne, não tendo controle sobre suas paixões. Ele é servo de si mesmo. Ele é escravo da sua natureza adâmica. Por esta razão, Judas, irmão do Senhor, ao escrever sobre esta primeira categoria, disse: estes, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Judas, versículo 10. Essa é a situação do homem natural. Vejamos agora o homem espiritual. Preste atenção, meu irmão, que ouve agora a Rádio Trombetas. Este já nasceu de novo e está experimentando a regeneração pelo poder transformador da palavra de Deus. João 3:3, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O homem espiritual é chamado de novo homem, pois já se despojou do antigo, do velho, para se renovar no seu próprio espírito. Efésios 4, de 22 a 24. O espiritual é aquele que tem prazer, deleite em cultivar o seu espírito, em ter comunhão com o Pai. Mas o que é o espírito? Ao formar o homem, Deus o dotou de três partes, tornando-o tricótomo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O Senhor deu ao ser humano o corpo, composto dos sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato. Deu-lhe a alma, que é a personalidade formada pelo intelecto, sentimento e também a vontade. E dotou-o do espírito, que não deve ser confundido com a alma. Hebreus 4:12. Pois trata-se do canal exclusivo de adoração a Deus. João 4, de 23 a 24. É por isso que nós, para termos comunhão, orar segundo a vontade de Deus, nós temos que orar com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Quem é espiritual adora a Deus no seu espírito, pois só se pode adorar ao Senhor de verdade se for pelo espírito. As palavras que saem dos lábios devem partir do coração, que nesse caso é sinônimo de espírito. Isaías 29:13, Salmo 57:7. Meu irmão, a adoração autêntica parte do espírito. É por isso que a igreja sem espírito não é igreja, é clube. Só isso. Até mais. O homem espiritual possui duas importantes características. Ele é chamado de quente, pois é morada do Espírito Santo, 1 Coríntios 3:13, o qual tem no fogo um de seus mais relevantes símbolos, Mateus 3:11, Atos 2, de 1 a 4. Ele também crê na palavra que é apresentada como um fogo, Jeremias 23, 29, Salmo 39, 3 e Lucas 24, 13 até 32. A outra característica refere-se ao domínio que o espiritual exerce sobre a sua natureza carnal, pois quem é espiritual domina a natureza adâmica. Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20 e 21, diz que o espírito sobrepuja, não pela sua própria força, mas pelo fruto do espírito que nele habita. Que maravilha! E agora, a terceira classe. Falamos do homem natural, homem espiritual, na leitura bíblica que fizemos, em Apocalipse 3, versículos 14, 15 e 16. E agora vamos trazer algo que fala sobre o homem carnal. Enquanto os homens natural e espiritual formam um perfeito contraste, o carnal é uma espécie de meio termo. É, portanto, a pior classe, sendo chamado de morno. Foi por isso que Jesus disse: vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Qual a diferença entre o natural e o carnal? Os dois não cometem as mesmas obras da carne. Na verdade, a diferença não está no praticar as mesmas coisas, mas sim no estado daquele que as pratica. Como vimos, o natural comete pecados, mas age com naturalidade. Para ele é normal. Já o carnal é aquela pessoa que já conhece a verdade e, por conseguinte, não age por ignorância. É o que nós vemos na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. E mais uma vez aqui nós vemos que joga por terra o ensino de que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é um engodo do adversário, segundo a palavra de Deus, não segundo a minha construção. Vamos ver. O natural comete pecado, mas age com naturalidade. Já o carnal, o morno, é aquela pessoa que já conhece a verdade e, por conseguinte, mas não age por ignorância, já conhece a verdade. 2 Pedro 2:20 diz assim: se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Aqui está claro, 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 e 21. Meu irmão, os pecados do carnal, do morno, são conscientes, verdadeiras iniquidades. E há situações em que o próprio Deus os abandona. Ah, mas Deus não é amor? É amor, só que Deus é justo e Deus é santo. O morno, espiritualmente, não é o frio que está ficando quente, mas o que, estando quente, começa a sofrer um processo de esfriamento. Por isso, Jesus o chamou de pobre, cego e nu, Apocalipse 3:17. O homem natural também está nessa situação, mas ainda está no tempo da ignorância. Por isso Jesus disse à igreja de Laodiceia que seria melhor ser frio, pois este encontra-se mais próximo da libertação. Embora conheça a verdade, o carnal é aquela pessoa que escolhe viver no pecado e sob domínio das obras da carne. É o que nós também temos pregado nos últimos dias, que é a apostasia. O que é apostasia? Não é se afastar da fé bíblica, se afastar dos preceitos da palavra de Deus. Daí a dificuldade de obter forças para retomar o caminho da salvação. A qual classe nós estamos inclusos? Se és um homem espiritual, glória a Deus. Uma mulher espiritual, louvado seja o nome do Senhor. Continue cultivando o seu espírito, alimentando-o com a palavra de Deus, os meios de graça. Mas se pertences à categoria dos homens naturais, saiba que Deus, não considerando os tempos da ignorância, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. Se és um carnal, a mensagem é a mesma que foi dirigida aos laodicenses. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Não é tempo de brincar, porque o Senhor está a falar. A nossa morada não é aqui, nós não temos cidade permanente aqui nesta terra. Somos peregrinos e forasteiros. Nós buscamos a cidade vindoura, a Jerusalém Celestial. Que essa mensagem possa fazer com que cada um de nós venha a refletir na seriedade da palavra de Deus, as suas orientações e os seus preceitos. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, estamos, Senhor, diante de Ti em mais um momento. E Te glorificamos pela Tua palavra, Senhor, que nos alerta, uma palavra, Senhor, que também é de consolo, porque nós que somos espirituais, nos santificamos cada vez mais e nos justificamos em Jesus cada vez mais. Portanto, conceda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, a cada instante, a cada minuto, a Tua graça, a Tua paz, a Tua alegria. Venha de encontro às necessidades dos Teus filhos que estão a ouvir a rádio agora. O Senhor conhece as fraquezas, as imperfeições, mas existem muitos irmãos, Senhor, que não estão tendo forças. E nós oramos por estes agora, para que o Senhor os reerga pelo poder do nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Continua com cada ouvinte, com cada lar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.